Glória a Deus. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 até o 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 1 Pedro, só vou ler um versículo, capítulo 5, versículo 7, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Rei dos Reis, Deus magnífico, estamos diante da Tua Palavra, diante da Tua Palavra que é a autoridade máxima sobre a Terra, porque todas as coisas foram criadas, foram determinadas segundo a Tua Palavra, e tudo veio a existir por causa dela. Deus, e nós nos curvamos agora para ouvir e aprender de Ti, através da Sua Palavra, que ela possa vir ao encontro dos nossos corações, e que possamos estar preparados, como diz a parábola do semeador, e possamos ser a boa terra, aonde a semente cairá, e produzirá frutos de 30, 60 e assim por um, porque a Tua igreja é o lugar frutífero que existe nessa terra, e nós queremos produzir os Teus frutos. Amém e amém. Bom, o salmo começa com o salmo, esse texto começa com uma exortação, né? E é uma exortação interessante, né? Porque é uma exortação para se alegrar, né? Regozijai-vos. Daí eu acho que quando ele falou isso nessa carta, provavelmente já alguma pessoa já tinha passado ali no meio do povo de Filipos, já tinha ministrado sobre a alegria do Senhor, que deveria ser renovada em seus corações, e eles não aceitaram. E quando chegou ao coração de Paulo, quando chegou a Paulo, o que acontecia lá, ele colocou, alegrai-vos. E eu acho que ele pensou assim, se eu colocar só um alegrai-vos, vai ser igual aquele dia que falaram sobre a alegria do Senhor. E ele falou, mais uma vez, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. E às vezes nós temos que tomar esse puxãozinho de orelha da parte do Senhor, né? Porque umas expressões que nós ouvimos assim no mundo cristão, é que nós somos o povo mais feliz da terra. E às vezes não é assim quando você olha o seu irmão dentro da igreja, o seu irmão em Cristo que está lá no trabalho. Às vezes não é assim, mas como pode o povo mais feliz de toda a terra, até existe uma canção que diz isso, não ser tão feliz assim? Quais são as motivações ou as desmotivações que o tornou, que deixou de ser feliz, que o fez tornar-se infeliz, né? E uma coisa que eu aprendi com a palavra de Deus é que quando nós tomamos a palavra de Deus para os outros, ela nunca vai produzir fruto algum em nós. E às vezes, quando lemos essa palavra, como essa aqui, nós já estamos pensando assim, essa palavra serve para aquela situação, aquele momento na vida do irmão Beltrano, do irmão Ciclano. E o cristão, ele torna-se infeliz quando ele não toma a palavra de Deus para ele. Porque ele só vê a palavra de Deus para os outros. Só vê se é a palavra de bênção, ó, a palavra de bênção só chega na tenda do irmão. Se é a palavra de maldição, olha, a palavra de maldição, essa só cai na minha tenda. E os cristãos hoje estão assim, não entendem que a palavra de Deus é para si. Não entende que a palavra de Deus recai sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, mas ela começa na sua casa. E às vezes estamos preocupados que a palavra de Deus só está em um lugar, porque o cristão não quer ouvir a voz de Deus, porque só quer as bênçãos. Não quer ouvir que devemos nos alegrar, né? E mais uma vez, como disse o apóstolo Paulo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. E talvez Paulo teria que insistir, 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 até que aquele povo entendesse que eles tinham que olhar para Deus, porque o socorro da vida deles estava próximo, estava presente, como nós cantamos hoje à noite. O socorro das nossas vidas é tão presente que nós cantamos, né? Que Ele é bem-vindo aqui, que Ele venha inundar, encher este lugar, que Ele venha transformar os nossos corações. E talvez o povo ali de Filipos tinha que ouvir essa palavra, porque eles não estavam deixando o Espírito Santo de Deus agir sobre a vida deles. Porque talvez eles pensassem que aquela, o Espírito de Deus era lá para a igreja de Éfeso. Como diz a palavra do Senhor lá, né, no livro de Efésios, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. E talvez a igreja de Filipos ficou assim: olha, mas Paulo falou isso para a igreja de lá. Ah, Paulo abençoou a igreja de Coríntios. E o que que restou para nós? Restou ouvir a palavra que vem de Deus e guardar em nossos corações. O que restou para a igreja de Filipos era ouvir a palavra de Deus e falar assim: eu tenho que me alegrar porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para transformar a minha vida e eu tenho que segui-la. E às vezes nós precisamos de um puxão de orelha como Paulo deu na igreja de Filipos, porque às vezes nos esquecemos que a palavra de Deus, ela foi escrita e destinada para uma pessoa, e essa pessoa se chama você. Temos que parar de olhar para o mundo e ver os problemas caindo sobre nós, as lutas caindo sobre nós, e temos que entender de uma vez por toda que a palavra de Deus tem um destino, tem um alvo, e quando ela alcança esse alvo, nada pode deter o alvo que foi atingido. Né? Josué, ele venceu essas batalhas porque a palavra de Deus encontrou um alvo nele. Quando Deus falou medita de dia e de noite, né, ele só estava cumprimentando aquilo que Josué já vinha fazendo lá no livro de Êxodo, capítulo 33, aonde diz a palavra do Senhor que enquanto Moisés estava retornando para o meio do povo de Israel, Josué permanecia na tenda do Senhor e não se apartava de lá nem de dia nem de noite. Porque Josué sabia que o destino da palavra de Deus tinha que ser o coração dele. Enquanto o arraial de Israel estava achando que o destino da palavra de Deus era com Moisés, para Moisés liberar para o povo, Josué estava dizendo: eu quero que a palavra do Senhor me alcance agora. Eu não preciso esperar que Moisés morra para que a palavra do Senhor me alcance. E nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem um destino. E esse destino é os nossos corações, é as nossas vidas. Tanto é, né, que quando Jesus começa a explicar a parábola do semeador, né, porque os discípulos, diz a palavra do Senhor, que os discípulos não entenderam a parábola, e Jesus foi explicar para eles e falou: a boa terra são os corações que aceitaram e nela se produz um fruto. E eu acredito que a partir daquele momento, os discípulos já não tinham mais momento para tristeza, porque eles estavam ali com corações abertos para receber a boa semente. Não há motivos para tristeza em nosso meio, se recebemos a boa semente e começar a cuidar dela e gerar e falar assim: realmente a palavra de Deus, ela foi escrita para mim. Né? Eu vi um vídeo no Facebook falando sobre a igreja moderna, né? E como que é vendido as coisas na igreja moderna. As bênçãos são vendidas. E ele começava a dizer assim: ó, na Bíblia tem 9.000 promessas. Né? E cada vez que ele falava alguma coisa, ia aumentando a quantidade de promessas. Se você comprar essa aqui, nessa você vai ser abençoado. Daí a pessoa perguntava: quantas promessas tem? Era 9 mil? 10 mil promessas. Mas onde que você viu isso? E ele começava: não, são 11 mil promessas. E eu sei, e eu estou falando para você. E às vezes o povo cristão está procurando a palavra de Deus somente em pessoas. E não tem lido a promessa de Deus, a palavra de Deus. Chegou no momento daquele vídeo, lógico que era uma sátira, né? Mas chegou no momento em que ele comprou todas aquelas promessas por um determinado valor. E as bênçãos que ele necessitava. E a igreja, hoje, por mais que ela não tenha comprado, talvez, né, como nessas igrejas, ela tem esperado as promessas de Deus, mas sem conhecer a palavra de Deus. Ela tem esperado as promessas de Deus através de algumas vidas que tem por aí. Através de algumas profecias. Tenho querido as promessas de Deus. Ah, eu tenho promessa de Deus. Um dia fui na igreja e lá levantou um profeta e profetizou sobre a minha vida. E daí, se você pergunta aí, o que você está fazendo para que se cumpra essa promessa? Aí talvez em momentos de silêncio. E essa pessoa talvez jamais será feliz por completo. Porque ela ouviu aquela palavra, não caiu numa boa terra, não gerou frutos. A alegria do Senhor, ela acontece nas nossas vidas quando a sua palavra começa a gerar frutos no nosso coração. A alegria que Paulo cita aqui só começa a ser transformada nas nossas vidas quando a palavra dele começa a gerar frutos em nossas vidas. E como eu comecei o culto com a palavra do Salmo 37, versículo 4, que diz, né? Agrada-te, deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. As pessoas ainda não estão entendendo o que é ter prazer em Deus, ter alegria em Deus. Porque não tem meditado na palavra de Deus. Porque a cada dia que nós possamos nos ver cercados pelas dificuldades, se nós buscarmos a palavra de Deus, nós vamos achar o alívio. Nós vamos achar o repouso, o escape. Um dia eu estava em casa lendo a Bíblia, como eu faço de costume, e estava lendo o livro de Mateus aquele dia, e caiu nessa passagem aqui. Caiu não, era a sequência, né? Não abri de forma aleatória. Era a sequência dos capítulos e diz assim, em verdade vos digo, Mateus 18, versículo 18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E quando eu li essa palavra, eu estava lendo no outro quarto, que o computador ficava no outro quarto. Eu saí do quarto, a Elisa já estava deitada, e eu chamei ela para nós orarmos. Porque eu entendi que aquela palavra estava sendo endereçada para mim. Eu não estava lendo de forma aleatória. Daí eu falei os versículos para ela, não sei se ela lembra agora, se recorda. Ela lembra, balança a sua cabeça. Né? E nós oramos, determinando a bênção de Deus. Determinando que essa palavra, ela é viva e tinha sido preparada para nós, naquele dia. E se hoje eu ler ela de novo, como eu li agora, eu tenho que entender que hoje ela continua sendo viva e eficaz para transformar todo e qualquer pedido. E nós estamos orando aqui, né? O pastor tem feito orações em que nós estamos orando um pelos outros, né? No final do culto, porque nós temos que entender que o que nós estamos fazendo aqui é real. Porque nós temos que entender que essa palavra ministrada por Jesus, ela vai gerar frutos no meio da sua igreja. E nós vamos poder sair daqui dizendo, eu recebi o meu milagre, porque nós concordamos. Nós concordamos segundo a palavra de Deus. Nós colocamos Cristo em primeiro lugar, determinamos a bênção através do nome de Jesus e Cristo, ele irá honrar a sua palavra. Porque nós entendemos que essa palavra foi destinada para uma pessoa. Foi destinada a nós. E só assim, um homem e uma mulher pode se alegrar diante de Deus, quando entende que a palavra do Senhor alcançou um alvo, alcançou o seu coração. Apóstolo Pedro, quando estava no barco junto com os outros discípulos, e viu Jesus andando sobre as águas, primeiro a palavra do Senhor diz que eles se assustaram e falaram que era um fantasma. Né? O Leonardo interpretou muito bem aquela vez. É um fantasma! Né? E primeiro os discípulos, né, que conheciam Cristo, falou que era um fantasma e Cristo vinha andando sobre as águas. Aí daí Cristo falou para eles não temerem que era o próprio Cristo. E Pedro, ele disse, mestre, se é o Senhor, olha só como ele estava cheio. A fé dele era tão grande que se é o Senhor, permita que eu vá até o encontro. Né? E Cristo lançou uma palavra. E a palavra que Cristo disse, vem. E Pedro pisou sobre as águas e começou a andar. Pedro entendeu naquele momento que a palavra era para ele. E às vezes nós perdemos a alegria como Pedro, Porque no meio do caminhar com Deus, quando entendemos que a palavra é para nós, vem um vento sobre as nossas vidas. Vem uma dificuldade sobre as nossas vidas. E isso se chama as circunstâncias que nós vivemos, dia após dia, né? Um dia você trabalha, um dia você já não está mais trabalhando. Um dia você está bem de saúde, outro dia você está gripado. E vem as dificuldades. E essa dificuldade diz, mas era o mestre que estava falando, porque esse vento está batendo. E o vento serve para te deixar mais forte. Não serve para que você esmoreça, mas serve para você entender que eu devo permanecer andando e crendo e olhando para Cristo, porque Ele já determinou a palavra. E às vezes nós olhamos para o vento e agimos como Pedro. A circunstância é tão forte, as dificuldades são tão fortes, que perdemos a fé na palavra de Deus e começamos a afundar. O bom para Pedro, que quando ele começou a afundar, Cristo estendeu os braços e o socorreu para o reanimar. Né? E lá, o meu um antigo pastor meu, quando eu morava em Itanhaém, ele dizia que lá era o crente bully, né? Que era o crente de pouca fé. Aí, ó, o pastor riu, a piada é ruim, mas o pastor gostou. Era o crente de pouca fé. E Pedro, ele foi comparado a isso. Nós temos pouca fé. Quando ouvimos a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro. E deixamos que qualquer coisa tire a palavra de Deus dos nossos corações. Pedro, eu acredito que quando ele começou a andar, foi de extrema alegria no coração dele. Eu estou andando sobre as águas, talvez seja igual o bebê quando começa, né? Faz assim, eu estou andando mesmo. Deve ter sido de extrema alegria. Mas quando Cristo não falou mais, continua vindo, deixou de ouvir a voz de Deus e sentiu o vento, ele afundou. Que eu e você possamos nos alegrar e andar sobre as águas, porque esta palavra também é para nós. Nós vamos andar sobre as águas, vamos andar sobre aquilo que parece ser impossível e vamos receber as bênçãos de Deus. E vamos receber as bênçãos de Deus e nós vamos olhar e vamos ver o Mestre vindo à frente. Mestre, eu posso ir contigo? E ele vai dizer, vem. E talvez vai se levantar umas dificuldades, vai levantar o vento, e você vai falar assim, pode bater vento, pode soprar dificuldades, porque eu estou vendo o Mestre lá à frente. Eu vou continuar indo ao encontro dEle, porque o meu alvo é encontrar Jesus. Nós não devemos parar até encontrar o nosso Senhor. E Satanás, no meio dessa história toda, Satanás ele vai tentar te deixar cansado. Vai tentar frustrar a sua vida. Né? Eu tenho uma palavra aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 18, que é uma estratégia que eu acredito que Satanás usa até os dias de hoje. Versículo 18, não. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 1 e 2. Disse mais Aitofel a Absalão, deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos. E espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei o rei só. Se tem um objetivo que Satanás tem para fazer com um cristão forte e alegre na presença do Senhor, é cansá-lo. Para fazer da mesma forma que planejou aqui a Aitofel. Né? E como que vem esse cansaço? Esse cansaço vem porque a palavra do Senhor, ela é determinada sobre as nossas vidas, mas existe um tempo para todas as coisas. E nesse decorrer desse tempo, é que surge o cansaço na vida do cristão. Porque a maioria das vezes, ou todas as vezes, nós queremos a bênção para o agora. Ah, foi determinada uma bênção para mim. Quando que eu quero? Agora. Ela tem que acontecer agora. Mas como toda planta, ela tem que ser lançada a semente, ou ser cultivada para que possa dar frutos. Assim é a nossa jornada. Não adianta eu plantar o feijão e já querer colher no mesmo instante. Eu tenho que esperar todo o processo até que venha o dia da colheita. E nesse período, até chegar o dia da colheita, de quando Deus determinou a sua bênção, é neste momento que Satanás tenta tirar a sua força e o seu vigor. Né? Porque algumas bênçãos em nossas vidas, nós já sabemos o que será, qual será o fim dela e qual será a bênção. Mas neste meio do caminho, vai vir o vento, o mesmo vento que veio sobre Pedro. E vai ficar batendo, 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 batendo. E talvez vai vir a tempestade, quando os discípulos estavam outra noite no barco, e vem a tempestade tentou virar o barco. E talvez você vai ter que fazer como todos os discípulos, com muito esforço, tentar retirar a água, e quando você retira a água da frente da embarcação, você olha para trás e já está cheio de novo, e você vai retirando, e gera muito esforço. E talvez você fale assim: Senhor, quando que vai acabar? Quando que vai vir aquela bênção? E existem duas opções ali: permanecer em Deus e dizer, Mestre, vem me socorrer, ou naufragar. A primeira opção é a que devemos tomar. É aquela em que nós olhamos para o barco, mesmo que esteja cheio, e falar, tudo vai ficar bem, porque Jesus está dentro dessa embarcação e ela não vai afundar. Se nós agirmos dessa forma, nós vamos frustrar mais uma vez os planos de Satanás. Ele não irá conseguir ter êxito sobre as nossas vidas. Nós precisamos, como igreja, entender que sempre Cristo está presente no meio do seu povo, que ele não vai embora, que ele não se afasta. Ele está presente no meio do seu povo. Então pode o vento soprar, Cristo continua presente. Pode a tempestade vir, Cristo continua presente. Só vai existir uma situação em que Cristo não estará presente: quando existir pecado no meio do povo, quando o povo deixar de buscá-lo. Só nessa situação, neste momento, Cristo não estará presente. Só neste momento, Cristo, ele vai olhar, ele vai estar vendo a situação, mas não agirá. Foi assim no meio do povo da nação de Israel, quando venceu aquela batalha de Jericó, e daí foi confrontar aquela cidade onde eles perderam 36 pessoas na nação de Israel, por causa do pecado de um homem, por causa de um delito, aonde Deus disse, eu não posso agir enquanto existir pecado no meio do povo. Se há pecado, a palavra do Senhor diz que nós podemos nos arrepender, confessar os nossos pecados, né? No livro da carta de João diz, né, confessai as nossas culpas uns aos outros para que sejais sarados, curados. Nós podemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Nós podemos confessar a Cristo Jesus para sempre termos comunhão, para que sempre, quando vir algo ao nosso coração, querendo ser chamado tristeza, nós vamos poder falar, não tem espaço, porque eu estou em comunhão com Cristo Jesus. Seguindo o texto de Filipenses, ele diz assim, perto está o Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas e com ação de graças. Se existe algo importante nas nossas orações, é o louvor a Deus. De toda a nossa oração que nós fazemos a Deus, eu creio que a parte que Deus mais se agrada é o louvor e a adoração que é feita para Ele, para o nome dEle. Né? Porque quando nós oramos, nós colocamos várias coisas diante do altar de Deus e desejando que todas sejam atendidas. E Deus está esperando em algum momento que o desejo dEle seja atendido, que Ele seja adorado e exaltado em todo o tempo. Né? Jesus, quando ensinou o povo a orar, a primeira coisa que ele fez foi exaltar o nome de Deus. Eu sei que aqui todos nós já ouvimos que a primeira coisa que nós devemos fazer na nossa oração é adorar a Deus. Mas nós devemos continuar adorando a Deus após o término da oração. Nós devemos continuar orando, né? A cada momento em seus lábios sai uma palavra de louvor e adoração. Que chegue ao altar de Deus, que alcance Deus, que sejam palavras de adoração verdadeiras e genuínas daquilo que você daquilo que você vê em Cristo Jesus. Né? Quando o pastor ministrou, né? Ele não nos deixará órfãos. Né? Quando nós ouvimos essa palavra, nós temos que entender que nós temos um Pai que nos ama, que nos acolhe, e você tem que adorar a Deus porque Ele é seu Pai. Quando Adão e Eva viviam no jardim, a palavra do Senhor diz que Deus vinha na viração do dia e conversava com eles, e eles deviam adorar o nome do Senhor ali naquele momento. E hoje, nós não temos mais o jardim do Éden aqui, né? Mas eu e você somos o jardim ao qual Deus vem todos os dias falar conosco. E todos os dias, nesse jardim, eu e você podemos adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Porque quanto mais nós o adoramos, mais o exaltamos, mais damos glória ao nome do Senhor, mais fácil será receber ver Deus atender os nossos pedidos. Porque a glória não tem que ser para os nossos pedidos que vamos receber, mas a glória tem que ser para Deus. Se existe algo que gera bênção, que gera os milagres de Deus, é a nossa adoração. Foi através da adoração que Gideão venceu a batalha com um exército gigante e ele apenas com 300 homens. Porque a primeira coisa que eles falaram, pelo Senhor. Através daquela palavra foi determinado a derrota dos seus inimigos. Foi através da adoração que, eu sempre falo esse texto e eu não vou esquecer dele, foi através da adoração que ali o rei Josafá, com o seu povo, eles adoraram a Deus. E quando eles adoraram ao Senhor, os seus inimigos foram derrotados. Foi através da adoração. Foi através da adoração que Davi venceu o gigante chamado Golias. Ele disse, eu vou no nome do Senhor Altíssimo. É através da adoração que o Senhor nos livra, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor faz os milagres deles acontecerem sobre as nossas vidas. Foi através da adoração que aquela mulher teve seus pecados perdoados quando lavou os pés de Jesus com unguento. Foi através da adoração, quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela simplesmente se prostrou e disse, com certeza se eu me prostrar diante dele eu serei curado. Foi através da adoração que os milagres aconteceram. Quer ter uma vida de milagres? Adore ao Senhor. Busque ao Senhor em todo o tempo. Né? Nós cantamos poucas vezes aqui na igreja a canção, louve e adore, né? E naquela canção diz que enquanto nós louvamos ao Senhor, nós podemos entrar no terreno do inimigo, libertar os cativos e oprimidos. E isso tudo é verdade. Nós podemos, através da adoração, marchar e ver o Senhor libertar os povos. Através da adoração, Paulo e Silas foram libertos das cadeias. Através da adoração e oração, Pedro foi liberto das correntes. Então que eu e você possamos ser verdadeiros adoradores, porque enquanto adoramos a Deus, nós veremos os milagres. E depois que o milagre acontece, continue adorando. Moisés adorou o Senhor quando ele ergueu o seu braço para que o mar fosse aberto. Mas quando o mar se fechou, a primeira coisa que ele disse, é um versículo que eu sempre cito aqui no culto de domingo. Pois o Senhor nosso Deus triunfou gloriosamente com braços estendidos e mãos poderosas. Ele triunfou sobre Faraó e seus cavaleiros. Moisés adorou ao Senhor. Miriam, quando viu o milagre acontecendo do mar aberto, ela pegou o tamborim. Podia ser qualquer pessoa a fazer aquilo, mas ela era motivada pelo poder de Deus e pela presença de Deus. Ela pegou o tamborim e começou a tocar o tamborim. E as mulheres ali adoraram ao Senhor pelo milagre que Deus fez. Nós devemos adorar ao Senhor para receber o milagre. Devemos adorar ao Senhor após recebermos o milagre. E devemos continuar adorando ao Senhor para que os milagres continuem acontecendo. A nação de Israel viu inúmeros milagres e continuou adorando ao Senhor. Falharam em alguns momentos, mas reconheceram que somente o Senhor é um Deus de milagres e um Deus de poder. Nas nossas vidas, nós devemos adorar ao Senhor. E para encerrar aqui, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Se existe um salmo que mostra que Deus conhece todas as nossas petições quando nós clamamos, é o Salmo 107, que é um salmo de batalha espiritual. É um salmo grande, mas ali diz que o Senhor livrou o seu povo. Quando ele reconheceu as suas culpas, as suas falhas e as suas iniquidades, e se lançaram diante de Deus e se arrependeram dos seus pecados e o adoraram, o Senhor veio e os livrou dos egípcios. O Senhor veio e os livrou dos midianitas. Você vai seguindo a história, você vai vendo passo a passo a história de libertação que Deus fez no meio de Israel, quando ele se convertia ao Senhor. Então Deus conhece as nossas orações, assim como conhecia as orações da nação de Israel. A palavra do Senhor diz assim, o clamor do meu povo, quando Deus se apresentou, mas ele disse, o clamor do meu povo tem chegado a mim. Não impeça do seu clamor chegar a Deus. Então, abra os seus lábios, busque ao Senhor, apresente a Ele. Porque assim como Ele veio para a nação de Israel, Ele virá para a sua igreja, que sou eu e você. Ele virá em nosso socorro. Então, apresente a Deus as vossas petições. O seu clamor, a sua súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha aí, se tiver espaço para tristeza, o seu sentimento está guardado em Cristo Jesus e nele há alegria. Então, volte-se para Cristo Jesus. Se houver cansaço, busque o Senhor, porque Ele renova as nossas forças, porque diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Versículo 12, o apóstolo Paulo diz depois disso, sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, disse o apóstolo Paulo. Versículo 9, 9. O que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha só o que o apóstolo Paulo diz depois, para que eles entendam essa palavra. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Siga os conselhos do apóstolo Paulo. Alegre-se hoje, alegre-se amanhã. Se vir a tristeza, continue se alegrando, porque ela não pode prevalecer, porque os seus sentimentos estão guardados em Cristo Jesus. Continue orando, clamando ao Senhor, apresentando diante dele as suas súplicas com ações de graças, o adorando. Porque da mesma maneira que ele socorreu todas as pessoas que estão no Velho Testamento, com braço estendido e com mãos poderosas, da mesma forma o nosso Senhor cuidará de nós. Como diz no livro do apóstolo Pedro, a carta diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O segredo de nos alegrarmos é lançar tudo diante do Senhor, porque ele tem cuidado de nós. Amém. Essa é a palavra.